The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Rafael Cordeiro, ei! Tudo bom,
mestre? Prazer estar falando com vocês. Pode estar que vem aqui sempre. É um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Sempre levantando o nome do esporte. Eu adoro falar com vocês.
Carinho é mútuo, pô. A gente se viu há pouco tempo. Você deu uma passadinha no Clube da Insônia, né? A gente fez aquela livezinha rápido, foi bem legal.
Antes da luta do Benny.
Foi antes da luta do Benny.
Foi bem bacana também.
Demais,
cara. Como é que tá as coisas, né, cara? Tudo beleza?
Tá tudo em paz, mestre. Tá tudo em paz. Conta pra mim do seu podcast, que eu tô vendo. Eu tô vendo seus posts, Chris Cyborg, mestre Marco Rua. Pô, tá demais o negócio. Você fez um com o Vettori também. Tá,
fiz com o Vettori, fiz com o Giga, com o Verdun, que foi o primeiro ali, o mestre Marco Ruas, a Cris. Tá sendo muito legal, tô podendo conversar com essa galera sobre arte marcial, dividir com eles ali o conhecimento de luta, sabendo que tem um monte de gente que gosta de escutar. Uhum. E a gente vai trocando uma ideia assim, com conversas reais, que as pessoas, não com fala-se trash talk, essas besteiras que não vale a pena, mas com histórias reais, que fizeram esporte chegar até onde chegou. Eu acho que ali é um lugar em que as pessoas estão sendo, quando a gente fala do real, né, elas estão sendo muito reais, elas não falam só de vitória, falam das derrotas, que é o importante para, né, já humanizar todo mundo que vai ali para trocar uma ideia.
Exatamente, e essa é a parte mais legal da conversa, né, porque se você sentar com 20 perguntas, o cara vai fazer, vai responder a tua pergunta e acabou a história. Agora, se você sentar para bater um papo, e você gosta de conversar, né, mestre?
Eu curto, principalmente papo de luta, assim, eu adoro falar, mas veja bem, é um papo de luta mais profundo. Uhum. Eu não gosto de ficar toda hora falando de luta, soco, chute, joelhada, chão, posição. Isso é uma coisa que eu não fico falando toda hora, mas eu gosto de pensar na fundação que vai fazer você fazer tão bem aquilo. Eu acho que o que eu me atenho, na verdade, é muito mais com a pessoa. A técnica vai chegar, não tem problema, mas preparar essa fundação para receber a técnica. Acho que isso é a conversa, é o dia a dia, é você conhecer o dia que você pode puxar mais o atleta, o dia que você não pode, saber o que deu certo lá atrás, funcionou, o que não deu certo. Então a gente está usando essa experiência para botar no podcast e hoje mostrar para a galera, está sendo muito legal. O retorno está sendo muito bacana.
Que massa, que legal. E você está fazendo, o Comércio Marco Russo foi em português, com a crise em português, o vetor em inglês, como é que está... igual você está falando, o retorno foi bacana, a receptividade, passa o canal, passa...
O G.
Ah, tá vendo? Você também confundiu.
É pra galera entender, você fala o G.
Exatamente. Entendeu? Eu fiz uma confusão naquele...
Eu falo o G, Talk Podcast, né? Pro Master Rafael Cordeiro. E para os americanos, The OG Talk Podcast.
Eu fiz uma confusão naquele clube da Insônia, né? Eu falei, OG.
E tá bom, já tá com 3 mil e poucos subscribes, a galera começou agora, tá sendo bem bacana. Mostrar tá assinando, daqui a pouco vai ter com o Tyson também.
Caraca!
Vai estar trazendo um monte de gente, vai ser muito legal. Tá sendo muito legal o retorno. E eu tô fazendo em português, com as traduções em inglês, e os que estão em inglês, tradução em português.
Ah, que legal.
Todo mundo pode curtir ali e deixar o comentário. Tá sendo muito legal, Rafa.
Tá legal demais.
A força que você deu aquela vez pra divulgar, ela foi sensacional.
Pô, e vamos fazer de novo, ó. Todo mundo que estiver assistindo... Tá pulando o link na tela. Eu aponto pra cima, não sei nem se tá no... aqui, ó. Vai estar tá um dos
tá
cantos
ali, ó,
aqui. Vai estar tá o link. Você só clica, já se inscreve no canal do mestre. Ou na descrição do vídeo eu vou deixar o link pro YouTube. Show. Também. Tem Spotify, Apple Podcast, tá em tudo, né?
Não, ainda não. Eu tô fazendo agora, vai pro Spotify. Agora já entra agora, essa semana. Mas tá sendo muito legal, Rafa. Eu acho que os meninos que estão produzindo esse podcast são os meninos que fazem pro Tyson, que é o Mike e o Dre, brother Mike, brother Dre, eles já fazem pro Mike, e isso está sendo muito legal, que é a mesma a mesma linha, assim. Então, uma coisa muito bem produzida, uma entrada a fuder, toda hora tem uma coisa diferente. Então, tá sendo muito legal. Eu vou estar falando aqui de luta, vou estar falando das histórias do passado. É, o próximo, inclusive, vai ser sobre o Japão. Vai ser muito legal, o tempo que a gente viveu no Japão, o tempo de. Tempo Shooter Box, Brasil Top Team, todo mundo sabe, vai ter com certeza mais coisas assim que a galera não sabe, o que era a gente estar unido no quarto, fechado, as conversas que nós tínhamos
Essas são
ali.
as melhores, né?
É, porque, entendeu? A guerra da Shooter Box com o Brasil Top Team já é uma coisa que todo mundo já sabe, mas os bastidores acho que é uma coisa que eu vou estar contando no próximo, então vai ser bem bacana.
Ah, eu sempre falo, eu fiz uma resenha com o Danilo, a gente vai falar dele também,
Danilão.
e com o Maurício. E as partes mais legais da resenha era a parte que a gente não tava gravando. Que fica
É isso aí.
aquela piada, um bagunçando com o outro e
Sim.
tal. Cara, é muito legal. E essas são as melhores partes. E às vezes você vem pra falar de luta e o assunto acaba indo. E essa é a graça do podcast, né? A graça do
Exato.
podcast é sentar e bater papo e trocar uma ideia.
Exato. Exato.
Vocês vão falar do quê? Falo, cara, a gente vai começar falando disso, mas eu não sei para onde que vai a
Para onde
conversa.
vai? Isso
Exatamente.
foi legal, por exemplo, o último com o Mestre Marco Ruas. O Mestre Marco Ruas, uma excelência da luta, né?
Nossa Senhora.
A coragem que ele teve poxa, de não desafiar o sistema, mas tentar entender o sistema, que era o sistema, que era um sistema bruto, né? Na verdade. Então, ali ele contou a história dele, poxa, foi muito legal ver a visão dele naquele momento, o que que ele defendia, o que que ele não defendia e o que que ele defende até hoje, né? Que na verdade nós. O MMA trouxe esse negócio do coach, de você poder treinar com quem você quer, que é uma coisa que eu acho legal pela modernidade, mas acho que toda modernidade tem que ter um ponto de. Vou te explicar assim. Você tem que se ponderar. Por mais que você procure o progresso, você tem que se ponderar.
Você tem que ter
Senão
tua
você fica
casa,
muito.
não tem?
Exato, você tem que ter a tua fundação. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, sabe? E quando você conversa com o mestre Marco Russo, uma pessoa que tem essa fundação, você está aprendendo um monte de coisa ali que, poxa, que você vai levar para a tua vida, sabe?
Sim.
Poder dividir essa conversa com ele, fazer que as pessoas escutem e possam, de alguma forma, atribuir esses valores para a vida, para nós já tá valendo. Eu acho que
Exatamente.
esse que é um grande diferencial. A gente falou bastante do mestre para o coach, do mestre para o. Que é importante, né? Hoje eu não estou mais em Curitiba, mas eu levo dentro de mim os ensinamentos que eu tive do meu mestre. Por quê? Porque ele, na sua juventude, assim como eu, se dispôs a dar um tempo dele para me treinar, não só como atleta, mas como pessoa. Isso hoje, com a idade, quando ele tinha, quando me treinava, eu faço isso com as pessoas hoje e vejo que você não. Isso não é um coach que recebe um dinheirinho e vai fazer, não. Isso eu escolhi na minha vida. Treinar pessoas é uma coisa que eu decidi para minha vida. Um dia, 11 anos de idade, eu falei, pô, eu quero fazer isso aí pro resto da minha vida. E vou fazer.
Sem te
E por
cortar,
isso eu
mas já te
passei de.
cortando, é bonito que você fala treinar pessoas, porque já
Exato.
diz o que você tá fazendo. Você tá, é uma pessoa, é um caso, é em todos os sentidos, né?
Em todos os sentidos, cada um você é treinado de uma forma, cada um você é falado de uma forma. Tem uns que eu vou ser um pouco mais puxado, vou falar mais grosso, tem uns que eu vou falar mais calmo. Tem alguns que você tem que botar um fogo, você fala, não, você tem que acelerar. Foi o caso do Marvin esse final de semana. Tinha uma hora ali que eu tava puto que, pô,
Nossa,
irmão,
eu vi.
eu sei o potencial dele e vi que ele não estava fazendo aquilo que ele estava preparado para fazer. Tudo que estava acontecendo no octógono não era nenhuma novidade para nós. A gente sabia que aquele jogo estava. E aquilo ali foi um show de emoções para todo quanto é lado. Eu nunca fiquei tão nervoso, no sentido assim, não puto com ele, mas puto com a
Com a
situação
situação de não ver o cara
que de alguma
render, né?
forma. Que de alguma forma eu já tinha visto num treino e tinha visto que ele não tinha ido tão bem naquela parte e estava repetindo porque ele estava fazendo o caminho igual que ele tinha feito no treino. Então, para mim, foi. E eu não queria deixar que chegasse. Não foi uma luta das mais 10, falar a minha verdade, não foi uma luta que, porra, o campeão jogou com a regra debaixo do braço, bater, sair, que era o que eu não queria que acontecesse. Eu queria
Dominou
que o
do jeito
Marvin
dele
pegasse.
ali, né, cara? Sem se
Eu
arriscar.
tocou, saiu sem se arriscar, tocou, saiu, foi inteligente, não foi uma luta do caralho. O Marvin procurou a luta, o Marvin andou pra frente, a maior parte da luta, o Marvin andou pra frente. Só que, infelizmente, nós perdemos essa luta, fomos treinar mais forte, se preparar melhor.
Lógico.
Eu acho que não, depois que você perde, não adianta falar, ah, mas eu acho, não, 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 esquece, né? Eu sempre gosto de falar para eles na vitória, ó, você ganhou hoje, 12 horas, esquece. Na derrota, a mesma coisa. Você perdeu, 12 horas para esquecer, já pensa na próxima, senão você fica um prisioneiro daquilo.
Verdade.
E
Dos
você não é
dois, né?
vida,
Da vitória e da
dos dois.
derrota, né?
E você não é. Eu fui campeão. Eu fui campeão do IVC, eu fui várias vezes campeão brasileiro de Muay Thai, eu fui um campeão. Hoje o meu campeonato é treinar pessoas para se tornarem campeões. Um dia que tiver o Hall da Fama dos treinadores, eu quero estar lá.
Vai
Eu acho que
estar.
eu já,
Pô, você vai
já
estar.
fui o coach do ano. Quero... Então, o que que eu quero hoje na minha vida é essa? Eu não posso falar, porque quando eu fui campeão, isso tem que fazer porque eu fui campeão. Você não tem que fazer porque eu fui campeão, porque ser campeão foi um estágio da minha vida, onde eu atingi um grau, onde naquele momento o cinturão ficou marcado por eu estar apto a ganhar aquilo naquele momento, mas minha vida continua depois daquilo. Não que você não tenha que ter o tesão pelo cinturão, claro que você tem que ter, mas não é. O cinturão é uma parada, né? Não é a trajetória final. Muitos param no cinturão. Eu preferi continuar em frente. Fiz a minha parte dentro da parte de luta, que eu gostava bastante, que era lutar, treinar, sempre treinei bastante. Mas chegou no momento que eu falei, não, agora eu tenho que ver com os meus olhos o que que eu posso fazer para continuar um campeão, né? E eu me vejo muito dentro do ringue, dentro do que tá bom com eles. O que o Marvin estava passando ali para mim, eu tava sofrendo com ele, no fato
Nossa, a
de,
gente
não, porque ele tava.
via. Você
Sabe, eu
falando,
tava
né? Tá
vivendo aquilo, eu
respeitando
tava,
muito, tá
cara.
respeitando muito. Vai pra cima, pô.
Tipo, porque aquilo ali era o espírito da puta porra que eu aprendi a vida inteira, sabe? E tem que ter, cara. Não que o menino não tem, menino guerreiro. E se fizer, ele vai fazer, ele volta indo pra dentro. Ele tava indo pra dentro. Só que foi uma. Como eu vou te explicar? Não vou falar que foi uma comunicação assim, não. Eu acho que depois que você perde, você perdeu. O que que dá pra melhorar?
É aquela
Ir
história.
mais pra dentro e não respeitar tanto. Pronto.
Não é isso, mas é aquela parada do tipo, tá, é, tipo, ele tá chegando, a Adesanya tá fazendo o que ele faz ali, e ele tá hesitante até, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, igual você falou mesmo, né? Tipo, respeitando demais, cara. Cara, vai
E
pra dentro, troca porrada, cara.
o Marvel, porra, larga a mão na porrada com todo mundo, a moleque, e vai ser campeão, eu tenho certeza disso, vai ser campeão. Mas está, por exemplo, nós tivemos, é muito legal as pessoas falarem assim, a gente ganhou final de semana, nosso atleta ganhou, tal, 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 mas eu gosto de falar assim, nós perdemos, não meu aluno ganhou, mas nós tivemos a vitória. Esse final de semana, nosso aluno perdeu, nós tivemos uma derrota. Então, dessa derrota que nós tivemos no final de semana, a gente vai estar mais preparado do que nunca para a próxima. Ele estava vindo uma sequência muito boa de luta, vamos
Tá mesmo.
rever aquilo ali. Eu acho que faltou um pouquinho mais falta de respeito de ganhar. Um pouquinho mais.
Sim.
Não desrespeitando o campeão, mas e o Mário viu isso, ele tem condições de ganhar o campeão. Faltou ali um pouquinho do quê? A gente não sabe. Isso é uma coisa que a gente tem que sentar depois, avaliar, ver como estavam as emoções, o que funcionou dentro de uma emoção, por que que a emoção não deu certo, por que que a emoção não deu certo. Você tem que entender até as suas emoções, como que você fez para chegar lá, ou por que que chegou lá, naquele ponto, o que que a gente fez para chegar naquele ponto, entendeu? Tentar entender. E essa nós perdemos.
Ah. Eu adoro o jogo mental de tudo isso. Eu sempre pergunto para todo mundo, eu falo, cara, e a cabeça? Como é que tava lá na hora? O que que você tava pensando? Porque, cara, faz uma diferença, né? Às vezes você olha assim, tem gente que tem excelência naquela. Porque cria uma pressão extra que de repente o cara não precisava estar tá passando, né? Tipo, aquela troca de farpa, aqueles cutucão, não sei o quê. Quanto você acha que aquilo faz diferença ali na hora da luta, porque aí você vê o Marvin. Cara, pra mim é fácil falar, porque eu não luto, né? Então eu imagino assim, bicho, baixa a cabeça, morde o protetor bucal e vai pra cima do cara, pra fuder mesmo, porque. Aí a gente vê, tipo, terceiro round,
Sabe por quê,
quarto
Rafa?
round, vai continuar desse jeito? Cara, dá vontade de pular.
Mas eu te explico. Eu acho que quando você luta com o campeão, por exemplo, assim, isso aí é para quem for lutar com o campeão. Quem for disputar cinturão na sequência tem que saber. O campeão luta com a regra debaixo do braço.
Sim.
O campeão não vai para o contato físico. O campeão sai da falta. Ele não vai com a bola e toca para dentro do gol. Ele vai sair e vai buscar a falta. Então, eu acho que dentro disso você tem que saber jogar na regra. Se você é o desafiante, você tem que ser o atacante, o zagueiro, o meio-campo. Você tem que se mostrar em todas as posições.
Ah.
Você sendo campeão, não. Você pode ser aquele que vai buscar a bola, vai cair falta.
Tá aí o John
Opa,
Jones, que não deixa você mentir no que você tá falando, né?
tal John Jones que teve uma foi um nome, é um nome, pelo amor de Deus, John Jones é um nome.
Nossa Senhora.
Mas hoje o respeito dos atletas com ele já não é mais aquele respeito. Conor, mesmo esquema, já não é aquele respeito. Hoje as pessoas veem no Conor uma forma mais de ganhar até um dinheiro, muito
Do
mais do
que
que
a
qualquer
luta em
coisa.
si, né?
Não
Verdade.
o desafio.
É.
O desafio. Por exemplo, o John Jones. O John Jones, na verdade, ele lutando com o Francis hoje, é uma coisa muito mais financeira para o Francis do que qualquer coisa.
Midiática, né?
Eu acho que para o Francis. França está numa condição assim, eu acho que hoje ele arrebentaria o John Jones, se falar a minha verdade. Pelas lutas que o John Jones vem aparecendo, eu acho que do primeiro confronto físico ali, o negão é peso pesado, cara, há muito tempo. E o jogo dele não bateria com o jogo do Jones. Não bateria. Que ia ter aquele confronto, e o Jones já mostrou nas últimas lutas que ele se mostrou um cara beatable, né? Que
Então,
dá para
mas ali
fazer.
não é um pouco mental também? Tipo, ele parece meio que entediado, assim, sabe? Tipo, eu acho que na cabeça dele entrou um negócio de que, tipo, ele não tem desafio mais mentalmente ali.
Pode ser o personagem que ele vestiu no passado e ele acreditou naquilo, está vivendo aquele personagem hoje, pode ser, porque ele não viu realmente ninguém para bater nele. E estava vendo, estava fazendo aquela fila ali, mas tá, ok, agora eu vou para cima. Opa, para cima tem uns caras que podem matar ele. Matar no sentido assim, vem que aqui tem.
E de repente é
Vem
isso
que
que
aqui
ele
tem para
quer.
você. Se chegar aqui, até porque os 9-3 ali, esse menino que lutou com ele, o mexicano Reyes.
O Dominic
Eu achei que o
Reyes.
menino até ganhou aquela luta. Eu achei que a primeira do Gustavsson ganhou, perdeu ali por aquele quarto, quinto round. Então, assim, você vai, pô, peraí, o John Jones meio que quase perdeu algumas lutas aí. Então você fala assim, pô, mas não é que ele mais aquela coisa, mas ele joga com a regra debaixo do braço.
Exatamente, é
Ele
tipo, se o cara
faz o
não
suficiente
deitar
para
ele
ganhar.
ali, não vai tirar o cinturão dele.
E ele tem que ir. O Israel é um guri muito inteligente, tirar o braço para ele, é o chapéu para ele, é um que conversa, lá na luta, ele tira a atenção do lutador, ele faz as palhaçadas dele. O Anderson fazia muito bem esse jogo mental dentro do
Sim.
ringue, tirava a atenção do cara. O cara, tipo, ah, você é atacado. Então, o que que é? É um entretenimento, é um show, é um grande drama. Uma
É
grande drama.
verdade.
Uma hora vai ter uma comédia, vai ter um grande teatro, vai ter um suspense. Ui, quase caiu. Vai ter uma. Entendeu? Vai ter aquele lado sarcasmo. E, enfim, eu acho que isso faz parte do show. É um grande show que você tem que estar preparado para vencer em todas as valências. Na parte de agradar o público, uma hora eu tava falando pro Mário, falei, Mário, por favor, a gente tá perdendo essa porque ele tá te tocando, e cada vez que ele te toca, a galera vibra. Então a gente tem que puxar para nós essa vibração, então a gente tem que começar a fazer com que isso se torne nosso, não dele. Porque senão tem uma pessoa fazendo show e o outro é o boi que vai passar, ele só vai ter o toureiro e ter o boi.
Exatamente, perfeito.
Entendeu? Então acho que a gente tem que ser o toureiro. Mas todo mundo torce pro boi. Todo mundo quer ver o
Não
Bulls
tem,
também toureiro.
exatamente.
Só que você tem que ser o toureiro. Isso é o que é a vida. Vai ensinar para todos os atletas. Eu aprendi dessa forma. Eu fiz até numa Macurroas lá, eu falei quando eu perdi minha luta. Eu tava muito arrogante. Eu era um menino muito. Poxa, era bom de porrada, fecha pé do Muay Thai, né, campeão brasileiro, vale tudo, tava indo bem, vale tudo. Só fiquei muito assim, tipo, e dá. Você fica um pouco poderoso,
Fica.
fica. Querendo, querendo, você fica. Eu fiquei um pouquinho. Veio a vida e flap, pipom japonês na minha vida que arrancou meu joelho fora. Aquilo foi uma lição para mim. Falei, não, peraí, vamos acalmar um pouquinho. Eu aprendi na dor. A dor que eu aprendi lá, eu não quero que meus alunos aprendam essa dor.
Sim.
Quero que eles aprendam de uma forma mais suave, e vão aprender, né? Porque na minha academia tem líder, tem uma pessoa ali que quer o bem de todos. Né? Não que nas outras não tenha, mas é. O convívio que nós temos ali é um convívio diferente. E eu faço questão de sempre ressaltar isso, que não é um lugar em que as pessoas se encontram para treinar. Ali é um lugar onde as pessoas vão para agregar valores. É isso que é importante.
Eu acho demais. O Danilo me mandou. A gente conversa, eu converso muito com ele. Eu gosto muito dele. A gente é amigo. E aí ele me conta várias coisas assim, lá do treino. Tipo, quando o cara ganha, aparece lá na. Acho que na segunda-feira e todo mundo bate palma. Quando o cara
Sim.
perde, aparece lá na segunda-feira e todo mundo abraça. Tal. Cara, isso é demais. Ele me mostrou, acho que é. Ele me mostrou um videozinho assim, acho que era. Acho que quando o Benny ganhou, E depois, quando o Gastelum perdeu, alguma coisa assim, pô, fiquei arrepiado de ver. Que isso você vê.
E tem que ser, sabe, Rafa? Porque pô, se pensar bem no final do dia, cara, se você não tiver um bom convívio com a galera, você vai trocar soco e chute. Todo dia. Imagina se você odiar o cara, se é um problema pessoal com o cara. Sabe que hoje, amanhã você vai se você matar, se não se acertar e não tiver uma boa atmosfera, família briga, todo mundo briga. Eu tive problema com vários alunos, tive problema antes de ter na academia, desde que você dá aula, você está aberto a ter problemas com alunos, está problema, né? Com pessoas. Então, no decorrer da minha carreira, eu estou com 48, eu comecei a ter marcial com 11 anos, 37 anos fazendo isso. Então, comecei a dar aula com 15 a 16 anos, comecei a dar aulinha ali e tal, e estou até hoje. Eu passei por todo tipo de aluno dentro da academia. E eu aprendi muito com eles. Aprendi que se eu fosse agir da mesma forma, assim, eu vou agir da mesma forma com todo mundo e formas diferentes com cada um.
Ah, é isso mesmo.
E deu. É isso aprendi mesmo. Isso, que se às vezes vai falar com um de uma forma, falar da mesma forma com o outro, quebra. Mas vou falar de uma forma diferente falando a mesma coisa para os dois. Né? Ah, então é isso é... É o detalhe que eu acho que faz a diferença. E que fez a nossa academia, está fazendo a nossa academia tão... A benção que Deus está derrubando, que puta, não tem o que falar, né? Academia abençoada demais, né?
Nossa.
É, porque é abençoada. Mas o nome que eu procurei na Bíblia, tá lá, o livro de Reis. Kings, livro de Reis. Então tá lá o nome que, poxa, que nasceu, é uma benção. Então, a academia é uma benção, em todos os sentidos, porque ela não treina pessoas para um combate. Ela tenta agregar valores para a vida.
Tá, vira uma familhona. Se você vê, por exemplo, o Danilo, que é um membro novo da família, chega aí, é abraçado, e você fala com ele, e você vê, o negócio parece que ele treina aí há 20 anos, é loucura, né?
É importante o cara se sentir assim, o cara vem de fora, tá vindo do Brasil. Eu cheguei nos Estados Unidos aqui, eu primeiro fui dar uma academia bem pequena, que era do Gazé, daí ali eu cheguei na academia, cheguei do Brasil com, pô, a minha academia... O horário que eu quisesse para dar aula, dando aula, pô, os caras que eram os campeões do mundo, né?
Uhum.
Naquela época. Cheguei aqui, eu tinha o meu horário da tarde para dar uma aula ali de Muay Thai e deu 3 vezes por semana. Então esse foi o meu começo nos Estados Unidos. Eu não comecei com 100, 150, 200 alunos aqui.
É.
Comecei com 4 alunos. Então, mas ali eu vi que é, quando você vem para cá, você se sente muito sozinho por um tempo aqui. Porque você não tem a família, não tem os amigos
é
ali.
É terrível,
você vai,
né?
Vai criando. Essa nossa, sabe disso.
Nosso começo aqui, tá aqui é terrível. Quanto tempo você está aqui? 18 anos, 16 anos.
18. Poxa, eu tô há 13. Você sabe muito bem. A gente se sente muito sozinho. A gente se sente pra caralho. Ao ponto, eles falam assim, mas nunca pensei em voltar. Se sente sozinho, mas esse sozinho é uma gasolina que eu tive pra trabalhar mais. Ao ponto de, poxa, de ter 4 alunos no tatame, minha esposa, minha filha, mais 2 faixas pretas pra ter hoje. A academia consagrada, graças a Deus. Não vou falar que a academia é essa. E tem que ser, Rafa, sabe? Eu tenho que sempre enaltecer, porque Deus sempre foi muito bom comigo, sabe? Eu tive muita fé. E a fé alimentou a minha coragem de fazer as coisas.
Mas trabalhou muito duro também, né, mestre? Você está sendo...
Trabalhei duro.
Não, trabalhei duro. Só fé e sorte não rola, não. Tem que trabalhar duro. Né? Pô, que isso.
Uma fé sem obras é uma fé morta.
É, então você tem que trabalhar. Exatamente.
Não tá a bunda ali, não. Muita lesão. Poxa, eu tenho. As pessoas falam assim, pô, caralho, quantas operações? Eu tenho 8 cirurgias no meu corpo. Né? Cotovelo, joelho, tenho 8 cirurgias. E pra mesa, 8 vezes. Mas cada cirurgia tem uma história. Uma história que eu tava ali pra fazer a minha parte, ou treinando, ou segurando uma manopla, mas eu tava ali. Sabe aquele negócio que foi atingido em combate? Tomou balaço em combate, tá bom? Você tava combatendo. Então, eu tomei isso que tipo, machuquei treinando, machuquei fazendo algo. Isso aí, Deus, no final do dia, recompensa, sabe? Porque vê que teu esforço.
É sangue, suor e lágrima no sentido exato da palavra.
Exato, né? Da palavra. Isso é a parte física, sabe? A parte, imagina, foi dia mais 2 dias, os mais difíceis na minha vida, assim, em termos de ter que, já não era o corpo, era o mental, ter que mostrar que você tem o mental, falando, não, agora eu vou ver. Você fala tanto que tem o mental forte, agora eu vou te testar. Foi quando minha avó faleceu e era... Tipo, de tarde, eu tinha um voo às 5 horas da tarde pro Japão, na estreia do Luiz Azeredo, Daniel Acácio.
Nossa.
Minha avó faleceu naquele dia. Minha avó faleceu de manhã e eu de tarde tava pegando o voo, tava no aeroporto e minha mãe falou, tua avó faleceu. Minha avó que me criou.
Nossa.
E eu tive aquela missão, falei assim, o que eu vou fazer agora? Os caras, minha avó faleceu e eu tenho esse trabalho que fazer agora.
Uhum.
Eu não vou com eles. É isso que a minha avó queria que eu fizesse. Porque eu fui pro Japão arrebentado, velho. fui lá, fiz o trampo, arrebentado, assim, mas quebrado. Mas isso era nas internas, né? Porque ali, perto deles, ali tava com a força do leão. Né?
Claro.
A força do leão de Judá. Tava ali, mas quebrado por dentro. E a segunda vez foi quando a minha mãe faleceu, antes da luta do Fabrício.
Verdun, que... né?
Eu estava numa posição ali com o campeão de tentar acalmá-lo, ele para desculpa. Foi exatamente isso, que inverteu os valores. Eu estava ali, de repente, numa situação, essa situação antes da luta, ele foi revertido, ele foi visitar no hotel, quando ele soube do ocorrido, um dia antes da luta dele. E ele, por um momento, veio, e imagina que coisa, cara, e veio do amor e na fé de me abraçar. Só foi o dia mais difícil da minha vida. Porque ali eu vi ele, quem realmente estava comigo, eram os amigos meus, minha esposa, o Verdun, o Felipe, o Babalu e um parceiro, o Ricardo, lá de Curitiba. Foi no meu quarto, assim, e eu vi que o Verdun estava, assim, arrebentado, cara. E o campeão, tá tudo certo, vamos fazer o nosso trabalho, mas vai lá, vai arrebentar esse cara. Eu tive ainda naquele momento que arrumar força para acalmar ele, que estava...
Que, ele entra no seu mental ali, né?
Entendeu? E eu olho, campeão, o negócio assim, tá tudo certo, não é? E eu te falo, Rafa, joguei naquela puta, aquele jogo ali foi que eu não vi, não lembro daquele dia, foi um dia que me bloqueou, assim.
Nossa.
UFC 198 foi um evento que eu estive lá, mas não estive lá.
Caramba.
Eu aprendi naquele momento também, por isso que eu te falo assim, pô, a luta é muito mais que isso, o teu mental. Eu tava, assim, anestesiado, mas eu estava lá pro combate.
Sim.
E isso, sabe, que isso é uma coisa assim que, poxa, que você tem que... Não tem que mostrar que é foda, não. Mas se você é testado num momento da tua vida tão grande, que você se transpõe um negócio desse, você começa a conhecer um pouquinho mais também.
E é o sentimento que você tem com o seu time, né? Com o seu... Com os caras que estão ali com você, né, cara? Você podia, porra, com todo o direito da vida, do mundo, fala, bicho, ó, vai com Deus amanhã, meu coração tá com você, eu preciso resolver isso daqui, cara. E o Verdun ia entender e tudo bem, entendeu? Mas é aquela coisa, porra, é família, vamos junto e tamo junto.
Depois eu choro.
E depois choramos todo mundo junto, né? Depois chora todo mundo junto.
A hora que ele perdeu ali, aí eles desabei, né? Fiquei mauzão mesmo.
Putz.
Mas eu acho que isso aqui, como eu dei uma entrevista para o Canal Combate naquele dia, né? Entrevista pro Canal Combate, pro Anderson. Sabe o Anderson do Canal Combate? Anderson ou André. Que a gente conversou, foi ao vivo, assim, ele ficou assim, sabe? Eu vi que queria. Ele ficou emocionado do jeito que eu falei, assim, quando ele conversou. Ele falou, poxa, você está aqui hoje, tua mãe faleceu ontem. Minha mãe foi uma guerreira. E com certeza ela queria que eu estivesse aqui hoje fazendo isso. E estou aqui, vamos embora. Então, acho que a luta hoje, a luta se resume assim, é muito psicológico. A gente volta para o psicológico, é muito psicológico. Você tem que estar com o teu psicológico muito forte. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você não pode se deslumbrar com as pessoas que vão falar para você. Todo mundo sabe isso, com sucesso, com dinheiro, você vai ter grandes amigos, vai ter grandes pessoas que vão começar a te olhar diferente pelo sucesso que você atribuiu, depende para você, mas para mais pessoas também, mas no final do dia são poucos mesmo, você contar no dedo ali, que te entenderam, souberam te respeitar, entenderam a mensagem que se quis passar, a questão da força espiritual que você tem que ter, da força do time, da força de ter aquela encorajar a tua fé. A tua fé encorajar a tua fé, sabe? Isso não. Se você não tem amor, velho, com teus parceiros, isso aí, dinheiro não pode pagar.
Não, dinheiro não paga caráter, dinheiro não paga convívio, não existe, né? Se você não consegue se dar bem com o teu time, se os caras não respeitam ou não gostam, não pode dar o dinheiro que for, que não Não casa, né? Não dá liga, não é assim que os caras falam.
Não dá. E outra coisa, você quando vai treinar um atleta, você nunca sabe quando o atleta vai estar pronto para lutar. Tem um grande fenômeno que você vai treinar. Puta, vamos treinar esse guri aqui. Vambora. Você vai se dedicar para ele, não pensando o quanto dinheiro que ele vai te dar. Você vai dedicar o quanto bom esse guri vai ficar.
Sim.
Essa é a tua dica. O que, que eu vou preparar? Como eu vou preparar esse cara para ficar... O quanto bom eu posso deixar esse cara. Que é uma coisa pessoal do professor, do time também. Você tem uma máquina na mão, você quer preparar a máquina para ser melhor a máquina. Para a melhor máquina. Você é um mecânico de uma grande máquina. As equipes, como se fossem equipes de Fórmula 1, hoje as equipes, você tem que ter o melhor carro, Ele tem um cara para tocar ali, legal, que toque bem o carro. O carro seria os lutadores e a máquina é o coach. Você tem que ter bons caras para tocar esses carros.
Sim,
Não
exato.
se vai errar a curva. E se errar a curva, vai ter que voltar, pit stop, entendeu? Por que que errou? E vamos de volta. E assim é feito. Eu acho
Exatamente.
que isso é feito de confiança. É, a minha academia, graças a Deus, virou o que virou. Pô, porque tem pessoas ali dentro que estão ali para se dar, para se doar. Hoje eu estou com um time muito bom de manopleiros, por exemplo. Antigamente, você tinha que ficar fazendo manobra para todo mundo. Eu fiz sempre manobra para todo mundo. E faço uma coisa que eu gosto, mas com o tempo já vai ficar o teu ombro, já vai começar a dar aquela rateada. Então, aí é o tempo que você começa a ensinar as pessoas a continuar o teu legado dentro da academia. Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Estou vendo uma galera com uma habilidade muito boa de fazer manobra dentro da academia. E vendo com isso que a técnica continua, tá? O teu legado continua nessa parte técnica. O meu legado forte agora é preparar os caras para preparar uma nova geração de pessoas com espírito forte,
E você passa
que é
esse
o mais
espírito
importante.
de união que vocês sempre tiveram, né? Da época da shootbox e tal, você passa pro teu time. Eu lembro o Danilo me contando. Falei, aí, cara, como é que você tá? Tudo bom? Eu falei, porra, bicho, domingo. Ele, porra, bicho.
Porra, bicho. Porra, me
Porra, bicho.
quebrado, bicho.
Ele, domingo, assim, ele, pô, tava em casa à tarde, assim. Aí o dia de descanso, né? Aí o Marvin me manda uma mensagem. Porra, bicho, o que tá fazendo? Cara, tô em casa. Vou treinar? Porra, bicho, te encontro ali, 20 minutos. É desse nível, assim, entendeu? De camaradagem. Aí os dois vão lá pra academia sozinho. Falou, porra, 2 horas de porrada, meu irmão. 2 horas de porrada. Falei, cara, isso é. E isso é isso que ninguém vê que é o legal.
É verdade. Os meninos moram perto da academia, sabe? Moram perto, perto mesmo, uma quadra cada um, no raio de quadra, uma quadra cada um, que é uma coisa boa. Todos eles têm a chave da academia, os profissionais, eles vão ali a hora que eles querem treinar.
É demais
Imagina, eles
isso.
têm academia para eles ali, eles podem marcar entre eles, mas todos ligam a mestre para academia agora, tu posso ir ali e tal, todos me olham. Eles gostam de deixar eu saber também o que está acontecendo
Cara,
dentro da
vou falar
academia.
pro
Tipo, a gente
mestre.
está treinando, a
Vou
gente está
fazer um
treinando.
estrinha hoje, vou avisar o
Fazer um
mestre, né,
extra, tipo,
cara?
eu tô aí, eu tô aí. E é
Legal.
importante, cara, sabe? Porque isso para mostrar que tá todo mundo na mesma página. E é muito
Exatamente.
importante isso. Se um dia eu sentir, por exemplo, que a gente já faz isso por muito tempo, né? Eu não vou ficar fazendo corno pro resto da minha vida, eu não vou fazer isso. É uma coisa que eu sei, né? Tanto que a gente já tá preparando uma galera para que um dia que isso aconteça, eles já estejam preparados. Ninguém pode vencer baseado em quem tá no corno. As pessoas têm que vencer. É muito legal, claro, mas dentro do octagono está que está preparado para enfrentar qualquer um a qualquer momento, em todas as
Sim.
situações, e não só apenas escutando para poder lutar. Então, esse desprendimento é muito importante para o coach começar a ensinar também,
É.
para fazer que as pessoas, os atletas, não fiquem tão atrelados a ter que ficar sempre escutando aquela
Tem que
voz
ter
ali.
você ali, né? É.
Exatamente. Então, tem que se criar dentro da academia uma forma que a gente criou, que foi esses treinos fortes que eles fazem entre eles, se estabelece ali mais ou menos pelo peso, quem é a galera da galera, se forma esses grupos, assim, é um time grande, mas tem o seu grupo individual ao mesmo tempo que, ó, quem tem um 5-5, eu, você, junta uns
Isso.
10 ali, quem tem 170, tem uns 4-5 ali, tá, você junta aquela patota ali, então quando tem viagem, estão todos preparados para lutar. Eu tenho um time de 170 preparado, que já está dando uma força para o parceiro de 170. Tem um time de 5-5 preparado, que estão dando uma força para o próximo da vez
É
ali.
muito
Então é muito
legal.
importante.
É muito
E
legal.
eles estão sempre conectados. Então tem muita viagem já que eu não estou indo. Tem muita viagem que eu treino eles na academia e, poxa, como sempre treinei. E eles já estão fazendo essa outra mão, assim, esses meninos, que é importante também. Porque você treina os caras não só para serem lutadores, mas para serem professores, para serem psicólogos.
Exato.
Saber que quando um corte de peso, cada um vai ter vai agir de uma forma. Alguns vão agir um pouquinho mais rude, outros vão ser mais tranquilos, outros vão ser mais pacatos, uns vão ser um pouco mais grossos com as pessoas que estão em volta.
É, cada um reage de um jeito, né?
Cada um reage, você, nessa condição de aprendiz, porque a gente está aprendendo todo dia, lidando com pessoas diferentes, você cria um alto nível de conhecimento. Quando você se trata de uma pessoa numa semana de
Ah,
luta, por exemplo, você
exatamente.
sabe como lidar com aquela situação e cai no aprendizado. Além de professor, você vira um baita, além de lutador, você vira um baita professor.
É engraçado, né? Eu tô percebendo isso com o Danilo. O Danilo luta agora, Sexta, sábado agora, né? Próximo sábado, né? A gente tá gravando isso dia 18, vai pro ar na semana que o Danilo tá lutando. E a gente conversa muito, e aí eu mandei já mando umas mensagens só assim, bicho, só mandando um abraço aí pra você, porque ele já não tá tão falante mais, né? O cara começa a focar, começa a centrar na missão, né, cara? E aí tem que saber respeitar o espaço, cada um reage de um jeito.
Exatamente. O Danilo, ele veio com muita bagagem de treinamento, né? Por muitos anos, Danilão treinando com o Shogun, ali com o Eduardo, com o Demian, ali com a rapaziada ali em São Paulo, ele já veio com uma bagagem fazendo boxe no Corinthians, acho que ele fez boxe no Corinthians, sim, mas assim, sim. Então ele veio com uma bagagem boa, então, só que por muito tempo ele era aquele parceiro do treino que lutava, mas era parceiro do treino. Hoje ele é o cara que só luta. Então hoje ele está podendo se dedicar só para a luta. Ah. O Eduardo está fazendo um grande trabalho, o Eduardo Alonso, cuidando da carreira dele, está sendo bem bacana. O moleque já está com 2-0 no UFC, está fazendo uns treinos excelentes. Ajudou o Verdun lá na última luta do Verdun do
Gustavo. Pô, o Verdun falou, bicho, o treino que você fez com a gente ali, pô, você se doou para a gente de um jeito que o Verdun ficou impressionado.
20 rounds na semana da luta lá e foi muito importante o Danilo, Deus sabe todas as coisas. E agora você vê, tá aqui o bichão hoje atleta, tô muito feliz dele no time, energia mil, ele entra, todo mundo já começa a dar risada, o cara conquistou todo mundo.
É demais,
né? Então se você pensa, ó, por que que você não vai querer ter pessoas como o Danilo, que você, como é que é, você agarra amor fácil, que é muito fácil, mas tem pessoas tão gentis como ele, tão sensacionais como ele, que são quietas, então, são pessoas que, e por isso deixam de ser, então, e você reconhecendo isso na pessoa, você não cria uma perspectiva de ver ela fazendo uma palhaçada como o Danilo, não vê o Danilo quieto como ela, mas você cria os valores, uma academia feita de valores, isso eu tenho que respeitar porque é esse aqui, o outro é respeitar porque certeza. Ele é gay, porque ele tem uma namorada ali, então, é gay, faz parte da família, tá aqui, e tá bom.
Tá tudo exatamente, desde que esteja agregando ao time, né? Exato.
E a gente não quer saber, eu não quero saber de onde é a tua bandeira. Esqueçam de colocar uma bandeira palestina lá da bandeira de Israel, lá dentro da academia, é assim.
Que massa.
Ali tá todo mundo debaixo do mesmo teto, não tem essa. Não quero saber se é cristão, muçulmano, não quero saber, tu é católico, não quero saber o espírito, não quero saber, parceiro. Pra ti, o mestre tá ali, é eu, você e o time, e vambora.
A gente falou isso no primeiro que a gente fez, a gente falou isso, né, cara? Tá ali no tatame, é todo mundo igual, né, cara? Branco, preto, amarelo, roxo, árabe, japonês, é tudo.
Tá todo mundo pelo mesmo sonho.
Exatamente.
Todo mundo tá vendo o mesmo sonho. Todo mundo ali pra ser campeão, ou se não for ser campeão, pegar essa experiência de luta. Quem passa por uma academia de luta, ele nunca mais verá o mesmo. Ele vai começar a ver a vida de uma forma diferente, sim, vai ter uma confiança maior. E você aprendendo pessoas que já estiveram ali dentro, passaram por grandes guerras, escutando generais de guerra falando com você, ó, fiz isso, esse corte aqui foi uma cotovelada no meio de uma luta de campeonato, valendo título e tal. Você vai, caralho, velho, eu quero viver isso. Só que a tua história, repente, vira uma história pra ele que ele se vê ele como protagonista nessa história.
É
uma história que você tá contando. Isso é um sonho que nasce ali.
É verdade.
Eu acho que quando você for vender um sonho, venda um sonho verdadeiro, né? 100%. Eu sou muito da verdade, eu sou um cara muito apegado aqui. Minhas filhas também, eu sou bem xarope. Não sei se a gente já conversou sobre isso, acho que no outro a gente falou também. Eu gosto da verdade, a verdade, eu quero saber a verdade, não minta. Então, quando você se apega a isso, cara, o relacionamento fica muito mais fácil. Fica mais fácil de se entender. Porque você fala a verdade com você, né? Eu tô falando dos erros que eu tive. Eu não cobro ninguém uma dureza, cara. Assim, pô, cara, que fica grossa. Não, porque quando eu falo com eles, eu me coloco uma situação de que eu já perdi, eu fui metido. Então eu me humanizo. Filho, veja bem, filho, olha, isso aconteceu comigo. Eu fui assim. Fale a tua história agora. Então quando o cara vê que da minha história vem a humildade de ter perdido no campo de batalha, e o cara vem com uma arrogância de não ter ido nem pro campo de batalha, o cara fala, puta, será que vale a pena?
O que eu tô assim? Fazendo, né? Exato. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E saber como cada o jeito de cada um reagir com o que você passa pra ele, né? Você fala, um precisa de um esporro, o outro precisa passar a mão na cabeça, fala, bicho, ó, vamos lá, que agora apertou. Outro precisa só da motivação, entendeu? Cada um é cada um, não tem jeito, né?
Uns você tem que frear, por exemplo, o Benio é um menino que tem que frear, o Giga. E eu tenho que frear, porque tem emoção, eles querem já ir para conferir. O Mário tem que botar a pilha. O Fabrício joga mais ou menos naquela, na meiota ali. Cada um você vai. É um fogo.
E
Todos eles estão em
precisa do que
fogo.
você tem com eles, que é essa conexão, esse conhecimento dos caras, né? Você imagina, o Marvin vai para um outro camp. Legal, porque vai treinar com os caras diferentes, prende os negócios diferentes aqui, mas aí ele vai com aquele cara pra luta. E assim, eu tô falando de coração, numa boa, não tô cagando em ninguém, não. Como que aquele cara que vai pra ele naquele camp ali vai saber que o Marvin precisa do incentivo? Porque o Marvin não vai falar isso pra ele. Falou, ó, bicho, na hora do corner lá, você tem que me incentivar, hein, cara, senão eu não vou render. Isso não existe. O cara tem que
E
saber
essa
isso.
conexão. E a conexão mais importante entre o atleta e o professor. Sabe? Tem que ter a conexão. O cara tem que acreditar naquilo. O cara tem que viver. O cara tem que estar vendo com os mesmos olhos. Se um dia, por exemplo, eu senti que eu não estou vendo a mesma luta que um aluno meu, eu não posso estar no corner dele. Porque não sou eu que estou ali dentro. É ele que está ali dentro. Entende o que quer dizer? Eu não posso fazer com que ele mude de ideia diante daquilo que eu estou pensando. Eu posso mostrar a big picture para ele, né? Olha, isso que nós temos, tal, como eu sempre faço. Olha, esse aqui é o cenário que nós temos. Dentro desse cenário, o que você quer fazer? Ele apresenta aquilo e a gente fala. Então vamos fazer assim. É feito a obra. É bom.
Sim.
Mas a partir do momento que se você sentir que o teu encaixado a peça ali já não, do puzzle, já não está encaixando. Você tem que forçar aquilo ali. Opa! Então não é a peça certa, então você ou desmonta e começa de volta, ou, entendeu? Passa a vez
Exatamente,
pela.
é
E o dia que eu
exatamente.
senti que isso acontecer, eu tenho. Por quê? Porque é a verdade. E o corner ali, o corner tem que ser um corner, uma energia mútua, do professor para o aluno, aquele negócio assim, bichão, hoje nós vamos. E o cara vai escutando aquilo, vai vivendo, vai vivendo. Se você fala e cai no ocupado, aí fodeu. Você está perdendo o teu tempo, o atleta está perdendo o tempo, você está criando um campo imaginário que, infelizmente, a realidade vai vir e vai atropelar esse cenário.
Você tem um dos caras aí que são um dos caras dos meus lutadores favoritos, assim, que é o Kelvin.
É o mesmo.
E o Benny, né, cara? O Benny, porra, que cara. Eu fiz um podcast com o Benny, eu já gostava muito do cara, eu saí fã do cara de um jeito, assim, que. Meu, como que esse cara consegue ser legal assim, sabe? E o Kelvin, cara. O Kelvin. E ele tá nessa. Eu lembro que conversei com ele um pouquinho o ano passado. E aí ele tava falando, eu falei, bicho, a pergunta que todo mundo fala, né, cara, que é tipo, pensa em descer de peso, porque, cara, você é o melhor do mundo ali
Ele né que é fugido.
no welterweight, né? E aí ele falou, não, eu tô com vontade, sim. Aí a gente conversou de novo agora, foi, acho que foi pro saco, né, pô, porque vai ficar ali, é uma vitória ou duas para disputar um cinturão de novo, né, cara? Eu falei, aí vale a pena segurar, né? Ele, não, né, agora vale a pena segurar mais um pouquinho, depois eu desço.
Mas eu particularmente, eu quero ver ele nessa categoria de 170, uma coisa que eu acho que ele tem que ir.
É, porra.
O futuro ele tem que ir. Ele é um menino pequeno, o que ele faz é porque ele é muito bravo. O Kelvin é o menino que eu tenho que segurar. O Marvin é o menino que eu tenho que mandar ir. O Kelvin fala, tá bom, segura mesmo. Porque eu sei que ele gosta muito do negócio. Tanto que ele desfigurou a cara do Israel. Foi a única
Loucura,
pessoa
né?
que
Loucura,
desfigurou a cara
loucura.
na porrada. Parecia que tinha tomado muito picada de abelha. Então eu acho que um combate nesse sentido é importante. E esse é o espírito dele. Só que cada um fala de uma forma. São dois meninos, são dois matadores. Aí que eu te falo, eles não são os matadores fora. E eles vendem tanto quanto um outro que fala. Então eu acho que às vezes, para falação agora, eu não gosto de falação, sabe? Eu não gosto, eu tenho um pavor, uma coisa que me faz mal. Eu falo, eu acho que você tem que. Eu, quando dou entrevista, assim, os caras perguntam de luta, eu fico, pô, quem vai ganhar a tua luta? Quem, por exemplo, Israel com o Kumar, como é que ele vai ganhar? Eu, olha, quem vai ganhar só Deus sabe. O que eu posso promover, posso dizer que prometer é a guerra. Eu posso prometer uma guerra, eu não posso dizer quem vai ganhar, quem vai sobreviver ou não.
Claro, não dá, não tem
Eu
como
posso
saber.
prometer a guerra. Isso eu posso prometer. Os meninos já vão daí com sangue quente. Pô, peraí, vamos largar na porrada ali. Isso tira também um pouco do peso do ombro deles, sabendo que eles vão dar o melhor ali dentro.
Lógico.
E às vezes, quando você impõe, não vai ganhar no primeiro round, pro nocaute. Isso é uma besteira falar, cara. Isso é uma besteira. Eu escuto os caras dando esses comentários, ele vai ganhar no primeiro round via papapá. Não é, não é
Não,
assim.
não funciona assim, né? Exatamente.
É muito bonito, é muito romântico. Você falar, vai terminar via triângulo voador no braço esquerdo, no braço
Du
esquerdo.
via
No
duplo
período
twist
entre
carpada.
1 e 1 e 1 a 15, round 1. Mas na realidade é outra. Você bota, quando você. Se eu posso falar assim, não, acho que o Mário vai nocautear no primeiro round. Eu estou colocando um peso no menino
Porra, exatamente.
extra,
Que
tá
ele
bom?
não
Para
precisa,
chegar aqui e
né?
nocautear no primeiro. Eu nunca vou falar isso. Eu não vou
Lógico.
falar nada dos meus estados, não vou falar porque eu não preciso falar. Os meninos têm que estar ali, eles têm que entrar no octagon. Entrar só pode ser para dentro. Olha o pleonasmo. Eles têm que entrar no octagon prontos para dar o melhor. Que é o que eu quero, que é o que todo mundo quer, é o que
Exatamente.
Deus quer deles. Porque o resultado está na mão de Deus, pô.
Sim.
Então por que que eu vou ficar vendendo ladainha? Esse negócio de trash talk é uma besteira. Uma besteira. Eu acho, né? Porra, eu acho. Eu acho que é muito mais fácil salvar a tua energia para treinar do que ficar gastando falando merda.
Sim. Como é que você achou essa troca de farpas entre o Adesanya e o Marvin no Fight
Olha,
Week?
eu sempre falei assim, eu falo, olha, eu tenho por academia, graças a Deus, são todos meus alunos, tem um só que fala o que é o Marvin. Eu sempre falo, todo mundo, porra, todos eles, mas tem um filho lá que fala bastante. Que é o jeito dele, italiano, tem o um negócio do orgulho italiano, né, sabe? Eu, se você me perguntar, eu não aconselho a falação. Eu acho que a falação. Chega uma hora, você me ofende, eu te ofendo. Você me ofende, eu te ofendo. Mas daí chega uma hora que não tem mais pra onde ofender, o que a gente vai fazer? Eu vou te jogar uma lata, você vai jogar uma lata, vou jogar uma cadeira. O que a gente vai fazer? Quando
Não
não tiver
acaba,
mais
né?
lado para ofensa, o que que eu vou ter que buscar para te ofender? Ah, vou falar da mãe dele, vou falar da raça dele, vou
É porque
falar da.
nenhum quer perder a discussão ali, né? Tipo, você fala, ah, você é um bobo. O cara fala, ah, você é um idiota. Ele fala, pô, agora preciso chamar ele de alguma coisa maior, né?
Tá, então daí nesse grau de promoção, para não falar outra palavra, esse grau de promoção, eu acho que a que ponto que se chega. Então isso aí é um ensinamento para todo mundo. Eu acho que as pessoas querem promover. Se quer promover uma luta, você é brasileiro, por exemplo, quer promover uma luta, aprenda a falar inglês. Aprenda a falar
Isso,
inglês.
puta, por
Fale inglês. Se solte. Não fique uma pessoa ali. Eu vou meter porrada nesse cara, papapá, papapá. Ele falou que vai fazer uma boa luta, que ele espera, que não sei o quê.
não, cara,
Se você
absurdo.
pelo inglês, você se expor, você fala de você. Então, quer promover, aprenda a língua que de repente vai te fazer isso. E se expresse, não deixe ninguém se expressar por você, é um grande passo. Ao invés de ficar pensando, eu vou falar, vou empurrar, vou meter empurrão no cara, vou meter um tapão na cara, vou fazer. Não vai acrescentar.
E aí chega
Apenas.
a hora que interessa, que é a hora que deram o microfone pro menino no octógono, e aí ele fala, pô, Dana, eu queria uma revanche. O cara que traduz fala assim, ó, eu tô pronto pra lutar, mas não fala de revanche.
Exatamente, entendeu?
Né?
E daí como é que você quer. Então eu acho que isso é muito importante falar. Eu acho que a gente tem que se atrelar a coisas que vão dar realmente um passo na tua carreira,
Sim.
né? Esse negócio assim que vão te atrasar, porque tudo que você falar vai ser cobrado. Se você empurra, você fala, ah, mas teve um empurrão, porque não, se expresse bem. O Demian fala super bem inglês, um cara que é instruído. Então isso aí faz uma diferença. Você sabe se comunicar com as pessoas. Você não precisa ser um otário, né, de ser uma pessoa assim, tirar para bobo. Não, mas ao mesmo tempo tem a compostura de um campeão. Eu acho que faz uma diferença. No final do dia faz uma
Eu
diferença.
falei outro dia, mas, e a gente estava falando de jiu-jitsu, acho. E eu falei assim, o que aconteceu? Porque fica aquele trash talk, né? E o cara fala e tira um sarro e fala da família. Não sei o que. Falei, o que aconteceu com aquela encarada que o cara olha para ele e fala assim, bicho, amanhã eu vou te encher de porrada.
Vou te dar um exemplo, então.
Não é?
Lembra Vanderlei Arona, a primeira? Vanderlei Arona. O
Pô.
que que tinha? Tinha uma balança. A Arona, lado esquerdo, o Vanderlei, lado direito. Fez para os fotógrafos. Bom, um fez para lá. Vira para os fotógrafos. Um olhando para o outro, se xingando. Ali só Deus sabe o diálogo que estava tendo ali. Não precisou de ninguém no meio. Era papo de
Exata,
porrada.
é isso
Entre
aí.
eles só tinha uma balança. Não tinha ninguém. Lembra disso, dessa
Ah,
pesagem?
lembro, lembro.
Quando ele chama
A
daqui, jogador.
foto, inclusive, é os dois olhando pra cara do outro.
Mas ali só Deus sabe o papo que estava rolando.
Ah,
E não
exatamente.
precisava, não tinha mais nada que aquilo.
Ah,
A
exatamente.
garantia do show já estava pronta. Você quer promover? Se quer se promover, entra lá dentro e arrebenta os caras na porrada.
Isso.
Esse é o melhor jeito de promoção.
Exatamente.
Porra,
concordo.
Sabe? Chama, pede a bola. Pede a bola, mas pede a bola dentro do campo. Sabe? Pede a bola dentro do campo. Não, não, não seja o do pagode lá e. Hey, não, não. Seja o jogador que gosta do pagode, mas joga a tua bolinha e peça a bola.
Um abraço pro Romário. Um abraço pro peixe. Boa, mestre, aí, ó, a gente tem o Gastelum, que pegou de novo a luta no ar ali agora com o Cannonier. Eu adoro essa luta pra ele.
Tá boa.
E como que é preparar de tudo que a gente falou, de time, de parceria, daquela união que a galera tem aí, como que é que prepara o Kelvin e o Marvin para um possível encontro ali? Deve ser uma merda, né? Uma situação terrível, né?
É, e aí tu volta naquela, mas é o sonho dos dois.
Uhum.
Um dia acontecer assim, que eu espero que não aconteça, mas se acontecer, a gente vai estar vivendo esse sonho. Deixa os meninos ir lá e lutarem, cada um fazendo a sua coisa, os dois treinando na academia, na mesma academia, como se ajudam, já provavelmente vão estar treinando juntos também, e é o sonho deles que ninguém pode impedir.
Sim.
Não é um campeonato de jiu-jitsu que a gente pode infelizmente fechar a final, falar que tá medalha de ouro
pra você.
Sabe como? É uma coisa que é muito além disso, sabe? Além, que vale muito, vale sonhos que não podem parar ali por ter um parceiro que tá vivendo o mesmo sonho.
Uhum.
Então, caso aconteça, vai. Com certeza a gente vai estar pensando nisso. Mas se eu sentir que está chegando na boca do gol para os dois, eu acho que eu consigo convencer o Kelvin para 170.
Entendi, legal.
Caso ele tenha uma grande luta que coloque ele para o título na categoria 170.
Uhum.
Acho que se chegar perto assim, é mais fácil. Não porque o Marvin tem que ficar, não. É que o Marvin é um menino que é daquela categoria.
Sim.
Não, não precisa mentir. Se tiver que mexer, dá pra botar o Marvin pra cima.
Exato. E eu acho que o Marvin tendo acabado de lutar pelo cinturão, dá um fôlego extra pros dois não terem que lutar, né? Porque uma única chance, eu acho, de ver os dois lutarem era tipo, ó, bicho, tá entre vocês aí, quem ganhar vai disputar o cinturão de novo. Então eu acho que a gente passou essa parte, né?
Passou. Eu acho que é bom, não sei, por um lado, assim, com certeza não quero ver eles lutando. Já vi vários rounds na academia ali. Na verdade, já acompanhei bastante coisa. Um já conhece meio jogo do outro, eles são muito fortes, eles lavam na mão mesmo. Eles se puxam, estilos diferentes, mas um completa o outro, e isso é importante.
Senta e conversa com os caras e fala assim, bicho, ó, essa parte me fascina, sabe? Porque do jeito que a gente vê, tipo, dois amigos que vão disputar uma final de jiu-jitsu lá, independente de fechar a final ou não, os caras conseguem sair e abraça e tal, não sei o quê. E segunda-feira falou, vamos lá treinar. Tipo, meio que ficou pra trás. Quando eu acho que entra, é mais complicado, né? Quando tem porrada, o cara tem que querer machucar o outro e os dois são amigos, é foda, né?
É foda. Por exemplo, na época da Shooter Box lá, que a gente chegou no Japão, e foi os dois, foi o Vanderlei e o Shogun. Na categoria tá 93. A gente nunca pensou. Mas nunca foi falado na academia, isso aqui só para a final da Vanderlei, só para a final da pro Shogun ali, ver que vinha. Nunca foi falado isso. A gente foi com o espírito livre de ver o que ia acontecer. Né? E a história era para ter sido dessa. A gente não sabia que realmente aconteceria se fosse para a final. Se o Vanderlei ia lutar, se o Shogun ia querer lutar. Mas eu sei que os dois tinham um sonho.
Exatamente.
Chegar na final e ganhar, ser campeão daquilo ali. Como os dois estão tendo agora. Então, nos dias de hoje, graças a Deus eu não tive no passado, espero não ter agora.
Você vê um pai com dois filhos pra sair na porrada, foda.
Eu não iria, enfim. Mas espero que, se for pra acontecer, aconteça um descer e outros mantendo um adicinho.
Ia ser legal, Pat. Seria o ideal. Ainda mais
convincente, na verdade.
Ainda mais o Kelvin, né, cara? Porque é sentar e você com certeza tem essas conversas, né? A gente vê assim, então vai, bicho, você tá tendo uma oportunidade. Teve aquela contra o Whittaker, né? Que Deus...
Sim, o Whittaker tava voando.
Deus sabe o que aconteceu com aquele cara aquela noite, né? Porque...
Puta que... Digo, lá na Austrália, né?
Não, eu tô falando agora, essa luta agora do Whittaker com o Gastelum.
Ah, tá, pensei que era a primeira vez
não,
que não teve.
O cara, cara entrou voando, né, cara? O cara entrou voando.
Tava bem, movimentação assim, não tem o que falar.
O Gaston falou, eles
tem desculpa, o cara tava um passinho na frente da nossa.
É, porra, sinistro aquilo lá, sinistro. E tudo bem, legal. Agora, outra oportunidade que é o Cannonier. Ele ganha do Cannonier. De repente ganha mais uma luta que não vai ser contra o Marvin, porque o Marvin acabou de lutar. De repente tá na boca do Golly de novo, porque meio que parece que o UFC quer a razão pra marcar aquela luta com a Adesanya de novo, né, cara? Porque, pô, o luta do ano, né?
Que pariu, foi. Que luta, meu Deus, que guerra. Meu Deus do céu. Que guerra.
Aqui foi uma loucura, aquela luta lá, nossa senhora. Porra, nossa senhora.
Ali sobrou o coração dos dois lados.
Demais, né?
Dois assim, foi uma hora, pô. Tanto que o Israel achou que ia morrer. Falou, tô disposto a morrer aqui hoje.
É, exato. É. Tem aquele vídeo dele, né? Já viu ele falando? Ele falou assim.
Tem, sim. Hoje, irmão. E vai. É coisa que é o extremo.
É.
É uma coisa, uma luta como essa. Então, são situações da vida, Rafa. Vou finalizar contigo agora, tem que ir, irmão.
Tá.
Só pra terminar assim, ó. São situações que a gente passa na vida. Que são situações que nós vamos passar na vida que vão determinar o quão forte nós ficaremos, né? Eu acho que situações podem te deixar mais soft e você aceitar, ficar naquela área confortável, ou querer sair dela e se transformar e virar um monstro, né?
Sim.
É não sair brigando com o mundo, mas tomar aquilo como uma gasolina. E às vezes isso só vem quando a gente vem numa derrota, numa situação difícil que a vida vem apresentar. Exato. Então, de tudo que eu vi na vida hoje, e posso dizer, é muito fácil viver em felicidade, é muito fácil viver feliz, é muito simples viver na felicidade. Mas o que vai fazer essa felicidade, ela uma fortaleza, vai ser o que você viveu para blindar, para se blindar essa felicidade. Sabe? As coisas que eu vivi dentro da luta me mostraram que humildade é o caminho de qualquer coisa, entendimento, sabendo que nós não somos os donos da razão. Eu acho que pô, você viver para aprender, não viver para ensinar. Eu acho que quem pensa em viver para ensinar já pecou. Eu quero viver para aprender. Eu aprendo cada dia. Aprendi sábado. Eu fiquei muito nervoso, assim, fazia muito tempo que eu ficava nervoso, assim, tipo, caralho, me deu uma coisa
assim. Você consegue render mais do que isso, vai, né, cara?
Era isso, sabe? Mas eu só pude chegar e me conhecer, conhecer esse Rafael ali, se eu não tivesse passado uma situação com essa, eu não tinha. Conheci como outras situações que eu passei se eu não tivesse passado também, né? Então, tudo isso para aprender. A vida vai nos dar situações e dela você vai achar teu tijolinho para fechar a tua felicidade e a tua alegria.
É, nossa senhora. Mestre, DOG Podcast. Procura lá no YouTube.
DOG Podcast. DOG Talk Podcast.
DOG Talk Podcast. O link tava lá atrás, em cima na tela. Tem o link na descrição. Galera, entra lá, se inscreve, assiste, dá moral pro mestre. Tamo junto, pô. Obrigado
Rafa,
demais.
Fechamento. Sabe o que é fechamento? Me liga a hora que você quiser, né?
Sempre. Que... Tamo junto sempre.
Casa aberta pra você, 24/7. Só ligar que nós estamos juntos.
Nossa. Mestre, obrigado. Fica com Deus. Tamo junto.
Abração.
Hey. Abração. Hey.